Que bom. Pessoal, temos um desafio aqui para vocês, onde nós mudamos o celular aqui.
Você é capaz de silenciar o seu celular, acho incrível.
Onde nós temos um desafio aqui, se você conseguir acertar qual que é o celular que tá aí, para reparar que a imagem está diferente. Primeiro, digam se está melhor ou pior. Segundo, se vocês conseguirem acertar qual que é o celular, mas falar certinho, tem esse modelo por causa disso, vocês vão ganhar absolutamente porra nenhuma.
Eu acho legal isso.
Obrigado, agora silenciar aí pelo celular. É minha esposa, ela tem a audácia de falar comigo quando ela não tá do meu lado.
Ai, caralho. Tá aqui o pai. Eu acho legal quando, tipo, ah, minha esposa. Que merda. Tipo, você é um filho de uma puta.
Oi?
Você é um filho de uma puta. Bom, senhoras e senhores, hoje nós temos aqui duas perguntas. A primeira é qual o tema de hoje? A segunda, eu sei qual é o tema de hoje, mas o senhor Pedro Cipolli não sabe. Logo, vamos lá. Nós temos aqui... Tudo bem, senhor Pedro. É, nós temos aqui dados de algumas cidades brasileiras que eu não vou citar quais são. Que...
Evitar processinho.
Não, não, nem para evitar processo, é para deixar mais genérico, porque vale para o Brasil inteiro. Que estão investindo pesadíssimo, por causa dos milhões, de renovar a frota, entre aspas, a frota de radares. Para salvar vidas, para tornar mais seguro o trânsito. São radares mais precisos que detectam melhor a sua velocidade, que deixam muito mais fácil...
Vai se fuder! Se radar fosse bom, falavam. Radar a não sei quantos quilômetros, para você diminuir a velocidade. Não para você encontrar o radar... Ah! E o cara de trás bater em você. Você vá pra puta que te pariu. Quem vai renovar o radar vá pra puta que pariu. E quem produz os radares vá pra puta que pariu.
Senhoras e senhores...
Indústria de multa. Senhoras e senhores, radar é coisa de filha da puta. Se fosse bom, avisava.
Senhoras e senhores, eu tenho aqui uma mensagem para o meu ex-colega de muitos anos de trabalho. A gente trabalhou em muitos lugares ao longo da vida. O pessoal esquece, né? Já a gente tá nos 40. Lá, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos. Eu falei indústria da multa, não existe indústria da multa. Aí eu falei, tá bom. Me explica como que eu tô descendo. Estou descendo a mesma pista. E era uma rodovia, se chama Raposo Tavares.
Ali é legal de correr.
Se eu não me engano, no trecho que eu tô falando, você tá 120. E naquele trecho, tá uma placa 90. E tem um radar atrás da placa. Eles conseguiram soldar o radar na placa.
Indo pra Curitiba, né?
Não, eu vou... Sim, indo pra Curitiba, exato. É que eu pensei... Eu tive que pensar o sentido da pista, né? Que você tem que parar, olhar no mapa mentalmente, né? Tá lá, 120. 90! Na placa tá um radar soldado. Passa o radar na próxima 120. E 120, não tem cruzamento de outras faixas. Não tem passarela, não tem saída pra outra pista, não tem entrada de outra pista, nada. Não tem subida que muda, não tem descida que muda, não tem faixa que muda, não tem tamanho da pista, nada. É a mesma pista, 120, 90 radar, 120.
E se você tem uma explicação que não é filha da puta, você trabalha, você foi o responsável por isso...
Se você é o responsável, você é um merda.
Não, mas coloca aqui embaixo, porque... Se não for filho adaptado, a gente pode ser não tão inteligente assim. Mas se tiver uma explicação boa, por favor, explique.
Como motorista há tantos anos, eu não consigo achar nenhuma justificativa válida para esse radar. Ainda mais desse jeito. E com retorno de velocidade imediatamente após, onde o radar não pega. E daí o que é legal é que eu percebi que tem já uns... Desde 2021, que eu tô lendo sobre isso. Que agora o radar, ele tá tão avançado... Que não vai adiantar frear no susto, porque a placa de 90 vem e te assusta. E você, caralho, você tem que reduzir pra não tomar multa. Não. Ele vai ver que você estava reduzindo, você vai ter que ver a distância. E se você frear na hora que você toma o susto, porque foi pela indústria da multa, você já tomou a multa. A multa, ela vai calcular sua velocidade média e tudo mais e tal.
Entre dois radares?
Você já vai estar errado. Porque assim, pensa... Até você ver o 90, até você reagir, até você perceber que é uma armadilha, leva um tempo, certo? Mas a placa já estava lá, já está valendo. A partir da placa é 90, não é? Aí eu te pergunto, quer dizer que agora a placa é o susto do radar? Porque antes você vê o radar, meu Deus, a placa, as coisas, você tem um tempo de reação. Você
sabe a solução, né?
A solução é pra o quê? Não, 12 pra... no radar?
Pode ser, mas pra você não pegar o tempo médio, você para o carro do meio da pista.
Você
não tinha parado pra pensar nisso? Primeiro os acidentes, carro parado,
verdade.
Na pista.
Verdade.
Mas eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, se radar é pra salvar vidas, por que que eu posso...
Como passar 200 por hora e pagar a multa?
Não foi isso. Paga 200 por hora, nada acontece. Não aparece uma polícia. Eu vou lá, sei o quê. Chega em casa, 10 dias depois chega uma notificação de multa.
Exato.
Eu posso estar durante 10 dias tacando o zarário. Eu vou lá, não, aqui enviamos o papel, tá? Ó, tem que pagar isso aqui. Tá, isso impediu quais mortes?
Exato.
E tem uma segunda pergunta que é extremamente importante. Extremamente importante. Eu esqueci.
Ah, muito bom! Senhoras e senhores, esse é o Banana, esse é o melhor podcast recheado de informações sobre o Dia Brasileiro de Sobrevivência. É lindo.
Segundo.
Tá, voltando.
É, eu sei que assim, é estúpido, eu sei que a resposta de muita gente é pra ultrapassar. Por que que
tem... Pera, que?
Pra ultrapassar. Não, por que pera, que então carro que passa de 120 km por hora?
Ah, porque o carro é capaz de passar da velocidade máxima regulamentada no país. Isso que você
por
quer
saber. Por quê? Ah, tá. Pra ultrapassar. Se não pode. Porque assim, você concorda que se eu ultrapassar no radar, eu não posso se justificar. Você estava ultrapassando, certo?
Certo.
Por que que carro passa de 120?
É.
Eu já andei. Não sei se eu vou arranjar problema. Eu já andei a 210. Por que que o carro que eu tava chegava a 210?
É curioso isso, né? Porque esse carro era vendido legalmente no país?
É.
Ué, regulamentaram um carro que passa da velocidade máxima do país?
E a verdade é, qualquer carro hoje passa. Quid! Passa de 120 km por hora. Mas passa.
A beira de explodir, né? Pode ser a última vez que ele passe, né? Uma dica. Quid branco. Quid branco é mais bonito. Porque ele parece um Mini Cooper disfarçado. Eu vi um Quid branco com o teto preto e a bundinha preta. Eu não reconheci logo de cara. Ele me enganou. Isso é um problema se fosse o microfone. Ah, tá.
Não. Repete.
Okay. Aliás, eu tenho uma coisa. Pra você que tá vendo em vídeo, toque o copo. É, pode mamar nessa porra também, foda-se. Eu peguei o copo mais feio que eu tinha, que é um copo do Outback, que eu tive que pagar pra ter ele. Ele é ruim.
E você pagou.
É porque eu achava que ele era bom, né? Eles não mostram antes de você pagar. Ele é feio, ele tem uma aparência de sujo, e ele é um plástico com um silicone em volta que parece... Que tem uma gosma eternamente suja. Daí assim, passa a mão no aro dele. Você vai beber colocando... Não, aqui, ó. Você vai beber por cima da alça dele, achando isso foda. E vai carregar ele no pescoço.
Um negócio meio prepulso, né?
É meio estranho. Assim, eu entendi. Visualmente funciona, mas esse copo é horrível. É só isso. Eu fiquei me perguntando por que esse copo foi cobrado e por que eu paguei por ele.
Porque você é burro.
Não, não sabia. Eu comprei ele e falei, nossa, ele é horrível.
Você
foi
é burro.
Foi 20 conto.
Você é burro
eu
pra caralho.
Eu podia ter feito qualquer coisa com esses 20
você
reais.
Você é burro.
Isso.
Mas é assim, uma coisa que... Hipocrisia. Eu acho que é um bom título pra esse vídeo. Porque é o seguinte, é que nem esse negócio de carro passar 200 por hora, esse radar aí que é pra salvar a vida nossa, o governo tá tão preocupado,
claramente,
o governo ele torce pra nunca ter que cobrar uma multa de tanta gente que foi salvo.
Eu achei engraçado que o radar claramente ele é muito mais preciso em multar. Essa frase por si só no Brasil eu não consigo levar 100%
da cara, a Lions ali, você sabe, tem duas decidonas e lá embaixo tem um radar.
Por que será?
É só lembrar, não é quando o carro tá... Não, é lembrar.
Não é quando o carro tá acelerando que saiu do farol que tava parado. Exatamente. É lá embaixo. Ah, é pra educar o motorista. Ué, o radar não me deu um tapa na cara. A partir do momento que tem uma multa, quer dizer que a sua moral e índole tem um preço. Ou seja, eu posso passar o quanto eu quiser, desde que... Ah, foi R$200 de multa. Está pago. Ah, muito obrigado, senhor. Isso é um comércio. Isso é uma relação ali de compra e venda. Ou seja, eu posso passar, custa tanto. Quando você precifica, você permite e cobra. Se fosse para educar, eu perderia minha carteira na primeira.
Dizem aquela coisa anarquista, né? Que a multa é a permissão do rico, né?
Exato.
Porque pobre não pode. Rico não tá nem aí. Vai R$1.000 da multa.
O cara... Agora falando sério, você tem um Quid. Eu tenho pena porque você só conseguiu comprar um Quid.
Seu.
Real. É, você que tem um Quid, tá com ele parcelado em 5 anos, pagando 5 Quids no processo. Você ganha um salário mínimo e meio. É isso. Você tá fudido num nível assim absurdo. É porque tem que ver quanto a pessoa consegue pagar o Kwid, né? Então vai dar mais o salário mínimo. Infeliz, nem quem ganha o salário mínimo consegue comprar um Kwid. Olha que absurdo. Mas enfim, você ganha o salário mínimo e meio, tá com o Kwid parcelado até o rabo. Você não pode passar ali a 10 por hora a mais porque está atrasado. Você não pode, porque custa aquela diferença do salário que você vai usar pra comer. Agora, quem tem muita grana, vai falar, foda-se, passa 400 por hora, paga a multa, foda-se, não é nada. Então, realmente, torna permissivo passar. Logo, não é uma punição, só é um preço. Então, é meio errado mesmo. Não tem o mesmo efeito pra todos, concorda?
Mas o problema é que, assim, as pessoas ficam defendendo coisas que elas não sabem o que é.
Não, multa é errado, em todos os aspectos.
Não, e assim, esquece governo, vou falar de Estado. E o Estado faz as pessoas terem essa discussão. Isso é, lá vai o Pedro,
vamos a capitalista. Vamos lá.
O Estado faz as pessoas, é sempre assim, cria um problema correto e te cobra pela solução e todo mundo se fode, o governo ganha e, na verdade, todo mundo sai perdendo. Sabe por quê? Você pega, por exemplo, os carros, vocês podem reparar que agora tá aparecendo um monte de carro turbo, 1.0, 1.3 e tal. Por quê? Porque tá tudo ficando mais tecnológico? Não. Porque o Brasil tem uma lei de emissões. Cada nova geração ali, você tem que ter um máximo de emissões.
Certo.
Assim como a cada nova geração, você pode reparar, você não consegue comprar carro sem airbag hoje em dia. Você não consegue comprar carro sem ar-condicionado. Tem de frota.
Oi? Sem ABS também não, né?
Sem ABS, sem direção... É assim, até ar-condicionado é considerado item de segurança, porque você pode andar com a janela fechada.
Sério?
E o bandido não sabe quantas pessoas tem dentro do carro aí, não sabe se ele vai assaltar. E tudo isso é muito legal, né? Porque para pensar, você não consegue comprar o carro sem direção assistida, sem airbag, bag, ultimamente aí que seria extremamente eficiente, pode ser 1.0, pode ser turbo, por exemplo, só que é o seguinte, o carro mais barato é 70 pau. Então fica aquela coisa, pô, que legal, né? Olha só, tá tudo ficando melhor. Então vai cobrando cada um disso e ninguém tem dinheiro pra comprar carro. O que acontece? O cara vai lá andando um Gol 1000, todo fudido, porque ele não tem dinheiro. Polui pra caralho, consome combustível pra caralho, não é seguro, não é confortável, mas o carro ali, o governo, olha só, tá todo mundo ali, chega, se for comprar um carro, todo carro é razoável, e não tem dinheiro pra comprar, e só tem frota velha. Eu não sei aonde você anda, a cidade que você mora e tal, mas você só vê carro velho na rua, por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro pra comprar carro novo.
Eu chamo isso de efeito Havana, porque o pessoal, eu lembro de alguma vez que alguém comentou, tipo, nossa, olha o panorama de Havana, é tudo muito lindo. Você vê carros antigos como se estivessem novos. Eles amam os carros. Eles estão fodidos a um ponto. Eu não sei como tá agora, porque eu sei que teve abertura,
a Havana,
né?
Tá falando de Cuba, tá?
É, Cuba. Eu sei que teve abertura, né, dos últimos 10 anos. Eu não sei como tá a economia. Estou falando da época que houve essa crítica. Coisa, é, então, eu realmente não sei.
Inclusive,
mas Far
Cry 6 foi baseado nisso, por isso só tem carro velho no jogo.
Exato. Então, quando você pega esse comentário, o comentário que eu ouvi é dos anos 2000, tá? Na época que a gente tava falando de jogos e do panorama visual do lugar.
O país tava bem fidelizado.
Exato. Daí o que acontece é, ai, que lindo. Não é que é lindo. É que os caras estão tão fodidos, que eles não conseguem ter carros, além dos carros de 40 anos atrás, que continuam sendo consertados, porque se aquele carro parar de funcionar, ele fica sem nada. Então ele mantém o carro velho vivendo sob aparelhos, hein? O motor, tipo, me deixa morrer, eu não aguento mais, eu carrego sua família há gerações. E ele não consegue comprar um Palio. Por isso que ele tem ali um, sei lá, um Bel Air lindo em 2011, porque ele tá reformando
todo
esse carro.
Todo cheio de Durepox e fio isolante dentro.
Tá polido. Tá pintado. Mas por dentro, é como se tivesse um rato correndo numa rodinha pra tentar fazer o carro sair do lugar, porque tá bem explodindo.
O vintage é chique quando é de propósito, não quando é obrigatório.
Cadê o perfil? Frases do Pedro Cipolli?
É verdade, mais uma frase.
Mais uma? Tipo, só usando coisa velha é legal quando é intencional. Quando você
eu sou tão hipster. Não, eu sou pobre mesmo. Você não liga pra carro, eu ligo. Só que eu só posso...
A definição era boa na época de uns filmes que saíram, que era a seguinte. O rico retrô, ele usa New Beetle. O pobre raiz usa o Fusca. Os dois não têm a mesma intenção, mas de longe parece a mesma coisa. Cuidado.
É, e é isso, né? Você pega, coloca esses carros cheios de coisa aí, e nada contra, as coisas têm que ficar melhor. Só que não adianta ter nada disso, as pessoas não podem comprar. Ah, nossa, nós cumprimos nosso objetivo ambiental, sabe? Porque todas as pessoas agora vão comprar esses carros mais eficientes e mais e tal. Bom, não, ninguém vai comprar.
Não, vai na Europa.
Para pensar assim, eu acho que hoje em dia o cara que ganha 5, 6 mil, que não há muito tempo era considerado um excelente salário, um pai de família, sustentar
quase
a família.
Quase um bilionário, né?
Nossa, o cara ganha 5 pau. Esse cara, hoje, eu tenho dúvidas se ele tem uma família, se ele consegue comprar um Kwid.
Porque assim, o cara que ganhava 5 pau, pensa bem, ele tirava um carro, na moral, com 6 meses de salário. Mas na moral, né? Hoje ele passa um ano e não consegue chegar perto do Quid.
Ah, é assim.
Não, ele não chega no Quid em um ano. Em um ano, ele não chega.
É, e esse cara assim, vai ser ganhando 5 pau, sei lá, 2015, 2016, o cara dava de Jetta. Hoje eu não tenho dinheiro pra comprar o Quid. E fica, não, pô, que legal essa obrigatoriedade. Só que ninguém tem dinheiro pra comprar. Então, na verdade, o resultado é ao contrário do que você tá querendo. Porque você, que não tem dinheiro pra comprar um carro novo, tu vai num carro bom. HB20, por exemplo. Você não tem dinheiro.
HB20.
É, o TGDI lá, que é o mais eficiente, o 1.0 turbo. Você não tem esse dinheiro, você tá pagando mais caro na gasolina. Porque o seu carro é menos eficiente, você tá com um carro velho. Vai te dar mais manutenção. É, você se bater, você se fudeu. Se você conseguir fazer seguro, é mais caro, porque é o carro mais velho, enquanto o governo tá lá, não, olha só, e se você um dia, ah, pô, ganhei uma bolada comprar o carro, o governo vai ganhar do mesmo jeito, e vocês ficam discutindo, ah, não, tem que ter airbag mesmo, jura?
Caralho.
Aí você prefere um carro novo que não tem airbag ou ter o carro dos anos 2000 que você não tem dinheiro mais pra consertar?
Foda, hein?
Caralho. É isso.
E o pior é que tem um efeito também, né? Imagina que você tem, sei lá, você tem um Clio, que é um carro muito popular, aí teu Clio quebra, ele já vale quanto hoje? Um Clio de 10 anos atrás.
Acho que eu não existia Clio há 10 anos, mas eu deve estar tá na
casa. Porra, não tinha um Clio 10 anos?
Nada! 20, 25 mil.
Porra, não tinha Clio 10 anos atrás, não sei.
É, porque carro tá inflacionado pra caramba, né?
Mas enfim, você pega esse carro. Aí, sei lá, igual o exemplo que a gente teve de um brother nosso. Funde um motor. De 25 mil ele vai pra quanto? Com o motor fundido, sem consertar.
Olha, geralmente eles cobram a diferença mais alguma coisa. Vai pra 18, uma coisinha.
Com 18 mil... até ontem você tinha um Clio velho que andava. Hoje em diante você não tem mais esse Clio, porque o motor fundiu. Esse Clio passou a valer 18 mil. Com 18 mil, você vende. Você compra o quê?
Você pode talvez dar entrada no Quid.
Esse é o problema. Esse é o problema. O preço, o valor do seu carro derreteu.
É, né? Não só isso, porque é que nem não, fala, carro,
isso,
carro valorizou. Não, carro inflacionou, porque exato. Você vende o seu, você não compra nem ele de volta.
Exato.
Mas é isso, isso não é teoria da conspiração, só um fato.
Não, é só a realidade, vai na sua esquina e olha.
É, e, por exemplo, nos Estados Unidos, ah, porque o Brasil é filha da puta. É, mas por exemplo, em Nova York, o governo está conversando com as grandes empresas, é sério, tá? Para mandar as pessoas voltarem a trabalhar, porque depois da pandemia aí, as pessoas se acostumaram com o home office e acabaram descobrindo que não faz a menor diferença estar no escritório fazer um trabalho, ou até melhor se fazer em casa. Só que o fato das pessoas decidirem ficar em casa e continuarem trabalhando e produzindo da mesma forma, a prefeitura não arrecada. Ela não arrecada com o metrô que você usa, ela não arrecada com a comida que você cobra, ela não arrecada quando você vai no horário de almoço comprar alguma coisa do shopping.
Quer dizer que a sua vida melhora, mas a do estado piora.
Exatamente. Então eles tiveram uma queda considerável na arrecadação.
Puta que
pariu. E tá aumentando o dinheiro pra caramba. Não sei se você sabe, Nova York, com uns 800 mil dólares, assim, você não compra um apartamento mais dessa sala. Esse é o nível que chegou a coisa lá. E tem imposto pra tudo. Fizeram um experimento lá do cara que ganha 100 mil em Manhattan, não especificamente na cidade de Nova York. Manhattan
é
a ilha lá.
Manhattan é aquele cozinho de ilha que tem a Santa Liberdade na frente. Você vai entender. Então Manhattan é um Central pedacinho de Nova York. Quando você... Tem até um meme dos Simpsons, que é Steamed Hams, que ele fala, nunca ouvi esse sotaque aqui em Nova York. Aí ele fala, é Upstate New York. Ou seja, o cara é lá do interior de Nova York. Porque Nova York não é só aquele cozinho que tem nos filmes. Então, o cozinho dos filmes se chama Manhattan. Edição de geografia aqui, podcast pra vocês.
É, e o cara que ganha 100 mil dólares, que nos Estados Unidos é dinheiro para um caralho, o cara, em teoria, deveria viver muito bem em qualquer lugar, exceto Nova York, estado e São Francisco, né? É, essa pessoa, em Nova York, tem um poder de compra de 36 mil.
Foda,
de
hein?
Tanta coisa que tem que pagar, de tudo que é superfaturado, blá, 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 blá. E o fato é, se o cara não pega metrô, ele não paga passagem. O metrô vai ter que andar do mesmo jeito, certo? Levando poucas, médias ou muitas pessoas. Se o cara ele não vai até o trabalho, ele não come fora. Se o cara não vai até o trabalho, ele não passeia ali no dia e noite, vai comprar um sanduíche aqui, vai comprar um remédio ali, vai fazer uma compra por impulso ali, que paga imposto também. Então não é nem as lojas que estão reclamando. É o Estado que tudo isso que a pessoa faz, ela vai pagando imposto. E as pessoas, não, pô, será que o trabalho é híbrido, ele é bom ou não? Depende. Se você for um cirurgião de cérebro, eu acho que não. Mas tem tarefas que eu acho que dá pra fazer em casa. Então assim, quando você tiver essa discussão, o carro ele tem que ter no mínimo 12 airbags. Tá, tu vai comprar como? Ah, o carro tem que ter no mínimo rodas 18, porque o Brasil é todo fodido, né? E suspensão multilink, porque... você vai comprar? Porque não adianta. Assim, e na verdade, só te falar uma coisa, tá? Esses carros existem, só que eles custam 300, 400 mil. Então, assim, se a sua reclamação é segurança, por que que você não compra um carro de 400 mil? Entra naquela coisa, as pessoas ficam discutindo e o Estado só arrecadando. E vou falar que não, anarcocapitalismo. Empresa também é muito filha da puta. Porque começa um negócio assim, tem imposto, tem regulamentação. Então os caras aumentam o preço e falam, não, foi o governo. E você não sabe dizer por quê. Você não sabe dizer quem é o culpado. Na verdade, todo mundo é culpado. Então fica tudo aumentando enquanto você está discutindo. Tem muita empresa ganhando muito dinheiro e o Estado está arrecadando uma quantidade absurda de impostos. Por exemplo, lá na nossa pandemia que começou em 2019, né, e 2020 foi que o bicho pegou mesmo. Acontece o seguinte, você pode reparar que o dólar subiu e falaram, nossa, o governo não pode deixar o dólar subir porque o Brasil vai quebrar. O dólar subiu lá, passou de 5 com facilidade, hoje está um pouco menos que 5, né? Chegou quase até 6 e o governo, caramba, o governo fez esforço nenhum, vai desvalorizar a moeda. O governo adora quando isso acontece. Isso é inflação. Inflação é imposto invisível. Quando você vai comprar um celular, Brasil não produz celular. Se o preço do celular aumenta, o imposto é proporcional. O governo arrecada mais. Se você vai importar coisa, o negócio está desvalorizado. Exporta mais e a empresa ganha mais dinheiro. Vai importar coisa, o imposto aumentou. E a energia que você compra, porque o Brasil não tem capacidade energética, fala que tem, ai, Itaipu. E a gente só paga energia em dólar em um monte de lugar, está em dolarizado. E imposto em cima desse dólar.
Mano. Eu não tinha pensado, eu tinha pensado só uma parte, porque de vender é óbvio, né, que você tá, ganhando em dólar. Eu não tinha pensado na outra metade até agora. É a primeira vez, cara, ele ganha nas duas pontas. Puta que pariu.
Tá cagando se o negócio aumenta, é melhor pra eles. Eu realmente não tinha pensado. O imposto não tá preocupado com a inflação alta. A inflação quem causa é o governo, quem lucra é o governo. Inflação, ele é imposto invisível.
Eu não sabia dessa, metade eu sabia, a outra não. Puta que pariu.
É que o governo. Celular hoje em dia custa 10 pau. É, 10 pau que parte disso era imposto. Se imposto for o mesmo quando ele era 5, o governo tá lucrando mais. Que interesse que ele tem em diminuir o dólar?
Ô, na moral,
se fode é você.
Aí que tem a incoerência de como o governo não cuida de você. Ó, meu advogado mandou essas três mensagens pra você aqui, só você responder elas aí. Mais tranquilo. O que eu tenho a dizer pra vocês, enquanto o Pedro vê o que a gente tá fazendo aqui com o Carlão. É que, quando a gente fala de celular e de preços em geral, a gente tem que lembrar que tem alguns itens que provam a máxima errada das pessoas de que o governo tem o papel de cuidar do cidadão e que o governo tem o papel de fazer aquilo pelo cidadão que ele não é capaz de fazer por si próprio. É estritamente mentira em muitos casos, porque assim, não existe nenhum celular, eu tô falando de celular só, tá? Que o governo faça. Tentaram fazer. Inclusive, só que eu nunca mais ouvi nada. O negócio chamava chipão, inclusive, tá? Depois eles procuram sobre isso. E não existe hoje um carro do governo, não existe um celular do governo, que é o mínimo que você pode comprar. Não existe. Você quer importar alguma coisa, que você acha por R$350, inclusive, lá fora, vai ter imposto quando chegar, pode ser, entre aspas, apreendido aqui. Não, não vai importar, é pau no seu cu, eu não quero como o governo enfia no seu rabo, não vai importar não, tem que comprar no Brasil. Aí eu falo, porra, pera, mas tem toda essa barreira e não tem o do governo, que seria o mínimo pra qualquer um ter. Só que tem vários serviços do governo que exigem que você tenha um aplicativo, ou que facilitam que você tenha um aplicativo, ou que são 100% online. Peraí, pra estar online, o meio mais barato é um celular, nunca é um computador, por mais barato que seja, sempre o celular é mais barato. Aí eu falo, pera, o governo me exige ter um objeto para eu acessar o serviço dele e reivindicar a minha parte como cidadão, mas ele não me provém um meio de obter esse objeto.
Eu tenho uma frase da escola austríaca que é assim, favela tem televisão, celular e rede 4G, 5G. Só não tem rua asfaltada, iluminação pública e segurança.
Porque essas coisas quem proveria seria o governo.
Exatamente.
As coisas que particularmente a pessoa consegue tá lá.
E acontece o seguinte, você muito do que eu li até hoje, e as pessoas não percebem, é que o Estado vai ficando cada vez maior e você não percebe. Só que o Estado entra naquela coisa de você discutir com empresas que, as empresas, varejistas, por exemplo, falam que tem que taxar a Shein, né, ou qualquer loja assim, porque isso é que é um assunto antigo, mas as pessoas não param para pensar nas repercussões. É filha da putagem? É, mas não exatamente porque você está imaginando. Porque se as varejistas estão realmente preocupadas com a Shein, que ela não paga imposto na hora que você compra alguma coisa, chega no Brasil e é mais barato e tal. Primeira coisa, é que nem os carros. Os carros agora estão com a isenção aí do Imposto Federal. E, meu, em poucos dias já estourou o negócio que, eles... É, não, 60% de tudo que eles tinham planejado para 4 meses. Acabou de descobrir quem é o culpado, um dos grandes culpados do preço tá caro, né? É o governo, tudo bem. Interessante, você paga o IPVA, o imposto a mais, depois você paga o IPVA em cima do imposto que você pagou no carro, tudo bem. Aí o que acontece? Se ela estivesse preocupada, para pensar. Varginha está preocupada que a Shein não paga imposto e ela paga um monte de imposto. Que falar para vocês assim, a empresa grande é filha da puta. Você não tem ideia do que elas pagam de imposto. E na verdade não pagam porque elas repassam para você. Empresa, por definição, não paga imposto. É. Ah, vai aumentar imposto. Você vai pagar mais. Mas se o motivo fosse esse, por que não pede para baixar o imposto delas? Porque para pensar. Já estão no Brasil. É. Elas já estão no Brasil.
A parte mais difícil já está feita, né?
É, então por que que vem de pedir para sacanear ele e não pede para parar de sacanear a própria empresa que está pedindo?
Verdade,
por,
né?
Porque não é esse o motivo. A questão não é essa, a questão não é, não, vamos concorrer para ajudar o consumidor. Não é. E tá todo mundo pagando mais caro. Para pensar. O governo conseguiu fazer as empresas falarem para as outras empresas também continuarem sustentando o governo. Em vez de falar, não, peraí. Pera aí, então o que tá me fudendo é imposto, então por que que você não tira de mim? Vamos lá, Shen, vamos lá, sou varejista aqui no Brasil, consolidado e tal, vamos ver quem ganha aqui. Não é isso que acontece, né? Ah, porque o governo convence todo mundo a ficar brigando enquanto a arrecadação só aumenta. Eu não sei se vocês viram, e podem procurar para falar, o Pedro tá inventando. No 2020, não, mas é verdade, 2020, 2021, mesmo que as pessoas não tivessem percebido, só pela subida do dólar, impressão de dinheiro, caralho, a quatro, o governo bateu recorde de arrecadação com tudo fechado.
Caralho.
Recorde, não é pouca coisa. Tem antes, se eu não me engano, aumentou 20, 25% a arrecadação em relação ao ano anterior. É, por quê? Porque fica nisso, porque... E o governo sempre arrecadando mais. Sempre arrecadando mais. E fica tudo caro. Tudo...
E o pior é que as pessoas não percebem, porque é silenciosamente cultural.
Cultural, porque o Brasil é o país filha da puta nesse ponto, porque se você já foi para os Estados Unidos, você sabe. Você vai comprar um negócio de $100, o imposto é 10, você vai pagar 110. É ali, o preço é 100.
Eles fazem você sentir dor toda vez pra você nunca esquecer onde o estado tá errando.
É, você que ama iPhone, vai lá comprar iPhone de $1,000, se você tiver no estado que o imposto é 10%, você vai pagar 1.100. Não tá ali escondido, não, é na cara mesmo. E aparece tax, state tax, fuck you. E paga e acabou, você não comprou, não leva, tá? No Brasil, eles fazem um negócio onde não existe imposto de 100%.
É.
Porque assim, o negócio custa 100 reais. Ah, desses 100 reais, 25 é imposto. Então assim, vamos lá, você tem 75 no produto e 25 de imposto. O imposto é 33%. Porque 75, vai, são 3 vezes 25. Aí você tem uma quarta vez de 25 que é só imposto. É um terço a mais de imposto.
33%. E lá nos Estados Unidos você está falando, o pessoal acha já inaceitável os 10%, né?
Sabe por que tem dificuldade? O governo agora quer passar esse negócio de imposto único, né? Que é o IVA, Imposto Valor Agregado, CBA.
Que é da Europa essa bosta, né?
É, mas sabe por que eles estão com dificuldade de fazer isso?
Porque não é um número astronômico?
Porque vai ficar muito claro. Falou, o quê?
Você fala, peraí, o imposto é 145%?
52%?
Não, vai ter coisa que vai dar mais de 100.
Vai.
By far.
Vinho. Isso é um exemplo real. Eu já vi vinho no supermercado por R$99. Aí tava lá 66% de imposto. Aí eu fiquei cá pensando com os meus botões. Se eu não pagasse imposto, seria 33.
Uhum.
Então eu pago 33 mais 33 mais 33, porque os últimos, os dois 33 ali são imposto. Eu estou pagando 200% de imposto.
Na real, o Pica-Pau já ensinou. O Pica-Pau fala sobre tributação brasileira, no caso do vinho. Porque tem um episódio, tem um raposo, que não tem... Deve ter um nome, mas ele aparece em poucos episódios. Que ele coloca a comida pro Pica-Pau e a comida pra ele. É exatamente o que fala o governo. Um pra você, um, dois pra mim. Ele já demonstrou como funciona. Olha que legal. Inclusive, eu já vi muita página usando essa cena do Pica-Pau pra explicar imposto várias vezes.
Eu nunca fiquei parado... Eu nunca... É, imaginei que a gente fosse fazer um vídeo falando... Não, falando mal do... Mal não, né? Criticando o Estado nessa coisa. E é que nem falou...
O nome do Brasil. O nome...
É Brasil.
Do podcast... Não, é Buragiro. Buragiro. Como a gente colocou na descrição do podcast, esse é o Guia de Sobrevivência do Brasileiro Médio. Você deixou implícito que 97,12% dos episódios iam falar mal do governo, do imposto, de tudo aqui. E também da cultura das pessoas que muitas vezes batem palma para coisa idiota. Por exemplo, eu sei que a gente não tem opção muitas vezes, mas... quando vai subir a gasolina e dá notícia no jornal e as pessoas fazem fila no posto, eu acho complicado. Porque isso mostra que muita gente não tem escolha. Beleza, concordo. Mas muita gente que tá ali, você vê que não é o cara que trabalha de taxista, de Uber, da puta que pariu, de entregador. Você vê que é uma pessoa que mora sozinha, que pode pegar ônibus, que pode se rebelar, que pode tá puta. Mas não, vou encher o tanque que eu vou me dar bem, porque a mãe vai dar mais caro. Porque você vê países normais, culturalmente, as pessoas, além de queimar carro, né, quando a gente fala da França, deixam de abastecer quando o preço não tá justo. Deixam os postos vazios. Olha que interessante, que curioso.
Mas é que tá, é o caso da varejista, ah, porque a varejista faz isso, é filha da puta. Sabe o que é filha da puta, provavelmente? Você. Porque muita gente fala assim, tem que taxar os ricos. Os ricos são os filhos da puta. Deviam pagar mais imposto.
Temos um episódio sobre isso que a gente já falou nossa opinião sobre. Volte e ouça.
Falamos?
É o do naufrágio. Submarino. A gente literalmente discorreu sobre tudo isso.
Não, isso é diferente. Em vez de você falar pro cara para pagar mais imposto, primeiro, pra onde esse imposto tá indo? Exatamente por que você quer que o rico pague mais imposto?
Certo.
Você só quer punir ele? Porque, eu pago imposto pra caralho, ele paga... esse dinheiro vai pra onde? Porque não sei se você vê os gastos do governo, mas não é com a tua saúde, não. Não é com a escola, não é nem com o asfalto da tua rua. E dois, em vez de reclamar que o rico não paga imposto, por que, que você não arranja jeito de você pagar menos imposto? Por que, que você quer que o cara se foda que nem você, em vez de você parar de se foder e deixar o cara em paz? É inveja isso? Ah, o cara, nossa, ele tem 10 milhões e ele não paga imposto. Meu, a coisa mais absurda, sabe por quê? Essa história de lucrar, de taxar lucros e dividendos é um absurdo? Porque quando a empresa ela divulga o resultado onde ela vai dar dividendo para as empresas, ela já pagou imposto para caralho. E primeiro que seria imoral, e segundo que é inconstitucional você cobrar imposto duas vezes.
Ah, então todo dia acontece.
Não, acontece, mas é que tá, ia ficar muito claro, né? É. Você pagou um monte de imposto. Tem um negócio no Brasil chamado Imposto sobre Lucro Presumido. O governo não sabe quanto que é, mas ele vai te taxar baseado naquilo.
Lucro presumido.
É louco. Tem um imposto chamado Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, uma coisa assim.
ISSQN.
É, exatamente. Qualquer natureza. Quer saber? Eu não quero nem especificar pra onde vai.
Imposto
que
sobre ver. Sim. É. Imposto sobre sim.
E, primeiro, não vai pra nenhum lugar bom. Sempre que o governo fala, meu Deus, tem que emitir dívida, tem que aumentar imposto, porque os gastos não estão dando, para reparar. Em meses, todo mundo do governo tem aumento.
Curioso, muito curioso.
Todo mês, entra eleição, porque isso aqui, tem um déficit aqui, precisa de uma emissão,
toda
blá,
vez
todo
sai no
mundo
jornal,
tem aumento.
E toda vez que sai no jornal, de qualquer emissora, aumento do teto do funcionalismo público. Toda vez vem
que é uma piada, né?
É, que é uma piada.
Os caras já ganham 40 pau, mas quem ganha 40 pau é pobre ali. Porque só de benefício, os caras, 200 mil por mês ali. E assim, nada contra você ganhar 200 mil, só não quero pagar por isso. E outra, não colocaram a porra de um teto? Eu, se eu fosse presidente, ia criar uma lei. Falei assim, o teto é 40 mil. Você não quer 40 mil, você pode pedir demissão. Já que você é bom, você vai ganhar mais que isso na iniciativa privada. Agora, passou de 40 mil, o imposto é 5%. Resolvido. Ah, mas é auxílio creche do meu cachorro. Então, tudo bem. 100% imposto. Passou de 40 mil.
Eu tenho uma opinião duríssima sobre isso. Minha opinião é, a partir do momento... Isso como ex-funcionário público, você também como ex-funcionário público, você era federal?
Fui federal e municipal já.
Então, enfim, nós somos ex-funcionários públicos. Eu não aguentei, cara. Eu não aguentei.
Eu
porque
mal
assim.
Também.
Não, você vê coisa que você leva adiante, e eu levei coisas graves adiante... Eu fui banido pro meio do nada, pra onde ninguém pudesse me ver, porque eu sabia demais. Daí você fala, caralho. Mas enfim, esse
mas
é o nível
que tá.
De quem se importa,
não,
né?
Não precisa chegar nesse ponto. Quando a coisa funciona sem coisa errada, ela já tá errada.
É.
Porque você vê, eu estava literalmente num prédio, onde se o prédio sumisse, o Brasil ia estar melhor. É um prédio onde tinha muita gente muito bem paga, que não... ninguém faz falta pra ninguém de servir de nada.
Eu vou dar outro exemplo, o seu onde é dinheiro mal gasto. Eu tava num prédio onde, literalmente, queimaram os registros das crianças que usavam o prédio porque trocou de gestão do governo pra poder recadastrar todo mundo.
Aquela coisa...
Misteriosamente sumiu os livros ATA, sumiu tudo, ninguém sabia mais qual turma era qual turma, sumiu tudo. Ah, eu descobri depois. Eu achei eles queimados na parte de trás do prédio.
Mas é que tá. Eu não tô nem falando de coisas erradas. Falando
não,
coisa...
não, lógico.
Quando
lógico,
a coisa tá funcionando certo, ela já tá errado.
Não, lógico.
Porque assim, eu tenho... Ah, Pedro, tem inveja do cara que ganha 100 mil no serviço público.
Não,
nenhuma.
Não. Aí que vem... Aí que vem a opinião dura. Ah, eu discordo. Serviço público, ele tá diretamente atrelado, na minha opinião, tá? É do meu cozinho essa opinião. Ao fato de você estar impune à realidade. Serviço
no
público...
No Brasil, né?
Exato, no Brasil. Serviço público, como ex-funcionário público, você está lá para servir. Você aceitou servir como servidor, você é munido de fé pública e todas as implicações disso. Uma vez que você, mesmo sendo um bosta, eu era um bosta, você tem desacato que você não pode sofrer, você tem fé pública em documentos e tudo mais, você tem um monte de atribuições, você tem obrigações proporcionais. Do mesmo jeito que você olha pra um policial e fala, pô, o cara tá aqui pra me proteger e tudo mais, tem uma baita responsabilidade por ele ter a arma, por ele cumprir a lei e tudo mais. Por que um servidor público, desarmado, e que tá fazendo uma burocracia, também não teria essa cobrança? Aí que vem a questão. Pra mim, esse cara tem que ter a mesma cobrança e a mesma questão que o pessoal fala da polícia. O resto é servidor público também, só que não é de segurança. Então, vamos lá. O cara que ganha 100 mil. Cara, eu entendo que ele ganha 100 mil. Só que, vamos lá. Por que ele ganha 100 mil? Sendo que, vamos lá, eu vou dizer que ele é um médico. Estou só dizendo que ele é um médico. Tá. Quando esse médico, é um exemplo, ganha 100 mil por qualquer razão, ele vai no SUS ou ele vai no plano particular? Aí começa, pera, a profissão dele anula a escolha dele? Aí você começa a reverter. Quando o procurador, enfim, tudo mais, não sei o quê, vai na justiça, ele vai na defensoria pública ou ele constitui advogado particular? Você começa a reverter. Você pode chegar em qualquer um, presidente, senador, prefeito, qualquer um. Você só pode usar as coisas que têm a ver com a sua obrigação no Estado. Então, para mim, servidor de qualquer natureza tem que estar dentro da realidade de qualquer natureza dos que ele presta serviço. Ah, eu sou governador, estou doente. Por lei, você vai usar o serviço público de saúde do seu Estado. Ah, eu vou em Mato Grosso, eu sou governador de, sei lá... Sou governador do Amazonas. Só dentro do Amazonas. Só. Acabou. Ah, vou pro Mato Grosso porque lá tem... Não. Vou pra São Paulo porque tem Albert Einstein. Não. Só no Amazonas. Ah, eu sou prefeito. Eu estou doente. Eu vou usar o hospital em São... Não. Você vai usar na sua cidade. Só. Então é aquele negócio. Aí chega no salário. Então, você não deveria ganhar dentro do que se ganha e se produz naquela cidade? Essa cidade é muito rica. Puta que pariu. Essa cidade, a média salarial é 5 mil reais. Por que você ganha 40? Se o seu... Pra quem você serve, pra quem você tem a obrigação moral, essa pessoa que paga o seu salário, ganha no máximo 5. Por que você ganha 40? Então eu digo que como servidor público, você tem uma dívida social gigantesca. É só... Não, como eu falei, minha opinião é baseada em nada. É baseada em mim. Ah, isso é de direita. Foda-se. Isso é de esquerda. Foda-se. É a minha opinião. É a minha opinião. E eu sei que ela é violenta. Eu sei que ela não faz sentido. Por isso que é a minha opinião. Não é um estudo. Não é a minha realidade. Eu servi o pessoal. Eu vi o pessoal. E o pessoal vinha... Isso era engraçado. Eu ganhava um salário mínimo no trabalho que eu tinha, que era municipal. Era exatamente um salário mínimo. Um. Aumentou. Beleza, é esse um. Ah, ficou igual. É esse mesmo um. E é isso. O pessoal chegava pra mim, e era essa dissonância que o Pedro falou, é porque você ganha bem pra caralho, é boy, não sei o quê. Eu falava, primeiro, se continuar, a gente vai terminar a delegacia, porque eu não sou servidor público. Segundo, tinha um negócio enorme escrito atrás de desacato. Segundo, não interessa quanto eu ganho. Terceiro, tem no site da prefeitura porque é transparência. E quarto, você ganha mais do que eu. Quer continuar essa conversa? Que o GCM já levantou. Era esse nível de papo.
É assim,
eu, além de tudo, eu ouvia. Além de tudo.
Mas é que tá.
E é sério, eu pegava a carteira de trabalho do cara pra cadastrar ele, o filho da puta ganhava três vezes mais que eu ainda vinha me falar merda. Tá que pariu,
mas o ponto não é esse. Assim, no caso, você ganhar esse salário, tava certo, porque o pressuposto, exato, de você ter estabilidade,
uhum,
é você, assim, eu troco a, sei lá, ser um empreendedor e criar uma empresa que fatura milhões. E não, eu tô satisfeito com essa área aqui. Eu tenho certeza que daqui 10 anos... É por isso que financiamento para servidor público é...
Sim, é diferente.
A taxa é menor, porque você sabe que você não vai perder emprego mesmo quando tem pandemia, o cara era 4. Só que você não pode achar normal você ganhar, tipo, 100 mil reais com estabilidade. Não faz sentido. Isso não existe. Isso viola as regras da realidade.
Por isso que acontece no Brasil. Yeah! Podcast, não, pauta! Mas... Ah, que legal! Eu adoro Tribunal de Contas da União! A gente vai gravar tanta coisa ainda! Obrigado! Ah!
É, mas o ponto é esse, assim, primeiro... Essa
eu virei você.
Acontece. Mas essa coisa era, primeiro, para o funcionário público, o servidor público, por que, que ele tem estabilidade? Primeiro que isso, ele troca essa chance de arriscar. Segundo, é para ele não sofrer pressões políticas. O cara, o prefeito...
Ah, funciona pra caralho, né?
Tô
puta que pariu!
Tô falando do pressuposto básico. Então, assim, ah, muda o prefeito e tal. O funcionário de prefeitura, em teoria, pela forma que foi criado... Não deveria se preocupar com isso. Só que a realidade não é nada disso. É funcionário público que tem estabilidade, ganha dinheiro pra caralho. Todos, claro que não. Na verdade, a maioria deles não ganha um bom salário. O fato é que, assim, sabe a... Eu vou contar uma história muito particular. Um dos empregos públicos que eu desisti foi porque, assim, eu chegava pro cara e falava assim, cara, eu acho inacreditável. A gente tá numa região rica de São Paulo. E você sair, você vê um monte de gente na rua. E não é Pedrinho tentando passar de bonzinho, não. É porque você realmente se sente mal. Meu, da onde tá vindo esse caralho, esse dinheiro? Porque era muito dinheiro, sabe? Fácil. Eu ganhava muito mais de benefício do que de salário. Um negócio bizarro. E, cara, você não acha errado? Aí o cara falou assim, ele tinha 10 anos de casa, tá? Ele falou assim, cara, na verdade... E porque ia ter um aumento, tá? E aumento mesmo, não era? A inflação tá 12, então a gente vai corrigir 19. Aí mas acontecia, era muito comum.
Caralho.
Falei assim, se não sente mal, ele falou uma frase que ficou marcada pra mim. Cara, eu tô pouco me fudendo se alguém vai ter que passar fome pra pagar meu aumento. É meu direito e alguém vai ter que pagar. E pior que assim...
Caralho.
Eu não... Mas é que tá, é uma filha da putagem que eu entendo. Porque você estando desse lado, você está defendendo seus interesses. Se tem uma regra que diz que eu tenho que ganhar aumento sempre, a regra vai ter que ser cumprida. É isso, é por isso que eu estou aqui. Então dá para entender porque
o ponto de vista do cara, ele fala, eu cumpri as regras, não matei ninguém, tenho minha família, é isso, né?
Exatamente. É. O cara não, tecnicamente não está errado, só que você vira um psicopata.
O Will tá no sistema, né?
E você tem esse incentivo a você ter essa... Sempre falando, não, é o seguinte, a gente merece mais, porque não sei o quê, valorização do serviço público, que não sei o quê. E para reparar, Congresso, quando tem aumento, eles não falam no Congresso, eles falam no Parlamento. O Judiciário, quando quer aumento, eles falam não falam do Judiciário, da magistratura. Eles começam a usar uns nomes bonitos e pomposos, falam, não, porra, deve ser importante pra cacete, né? E fica tendo aumento, e aumento, e aumento, e aumento, e aumento e tal. E o problema é na cabeça dessas pessoas, eu entendo isso. Porque elas estão jogando dentro da regra. Não tem nada errado ali.
Eu ralei pra caralho pra estar aqui e ganhar 100 mil. Eu mereço 120.
Primeiro que assim, essas pessoas esquecem que tem outras pessoas que também trabalham muito,
e
mas muito, ganham 4 anos pra chegar aí pra trabalhar e ganham um conto e meio.
Ainda pagam
e não vem nada errado com isso.
Ainda pagam o transporte do próprio bolso, comida do próprio bolso, tudo lá, enfim, né?
Mas eu entendo isso, só que eu de verdade, eu me sentia mal. Porque...
É lógico! Não você, no caso. A realidade da cabeça dessa pessoa tá deteriorada, porque não era o caso do lugar que você trabalha, mas a galera que ganha muito, eles nem pagam a própria comida, não pagam a própria habitação, porque também é um benefício, não pagam a creche das próprias crianças, não pagam nada. O salário é limpo, além de tudo. A pessoa tá desconectada da realidade.
Não, você vê os absurdos? É assim. É que nem, por exemplo, se um deputado, ele vai lá, terminou o mandato, ele foi reeleito, né? Quando você entra e sai do seu mandato, você ganha um salário na entrada e um salário na saída para mudança de Brasília. Só que você ganha isso mesmo que você tenha sido reeleito e não mude.
Você pode enfiar no rabo ou devolver,
tá,
se você quiser.
Você está no apartamento funcional. Você vai ganhar um salário para entrar e um salário para sair. Porra, mesmo não tendo mudança. Não, mas não é. Você não paga a reforma, apartamento é funcional.
Não, você coloca um quadro, compra um godan.
Não, e outra, 35 mil, os caras vão vir da onde? Pra custar 35 mil, 70, né? Porque o cara vai embora depois.
Faço carreto por 5 conto, filho da puta, caralho.
Não, mas é isso. Antes de você questionar, falar assim, nossa, a pessoa devia pagar mais imposto. Não, as pessoas em geral deveriam pagar menos imposto. Parar de cobrar imposto em arroz e começar a cobrar imposto, não sei, assim, auxílio terno. Quem sabe?
Auxílio terno, realmente.
Você é foda, né? E pior que
auxílio
assim,
terno é de foder.
Não,
né?
Existe.
Esse é o problema. Auxílio terno
você
é de
soube
fuder.
Que inventaram auxílio home office?
Olha.
Mesmo que o cara não esteja em home office?
Pra mim, vem daquele...
O cara tá gastando menos, vai ganhar auxílio. Ganhava, não sei.
Olha, pra mim, quando a gente tem que falar de auxílio terno, porque espera-se que o cara que tá lá falando de política o dia inteiro tem que estar vestido com a roupa X ou Y, a gente fala, temos problemas fundamentalmente ruins aqui. Porque é importante estar de terno. Eu quero que se foda. Se ele tivesse de tanguinha e o país estivesse melhor, eu realmente queria que se foda.
Eu discordo, mas concordo com você.
Da tanguinha?
Eu acho
você
que,
por exemplo... Você não merece passar por isso.
Independentemente de presidente você gostar ou odiar, qualquer um deles, na verdade, eu não gosto de nenhum deles, mas presidente, gostando ou não, ele tem que passar uma imagem. Ele não pode...
presidente, não os 800 carrapatos que estão em volta
não,
dele.
Não, tô falando casos muito específicos. Ah, o cara é governador, ele não pode chegar de bermuda e chinelo, eu entendo. Agora,
se ele for Schwarzenegger, ele pode e vai.
Não, eu entendo que tem um certo...
Glamour.
É, eu entendo. Não glamour, mas assim, uma etiqueta mínima, né? Agora, primeiro, todos eles têm... É isso, não tem, então ele meio que perde o propósito. E segundo, eu acho que é uma preocupação que deveria ser secundária.
Com certeza.
Porque é que nem falo. Ah, dou exemplo, tá? Pra você entrar em detalhe de gosto ou não gosto político. Auxílio, eleição, qual que é o nome?
O fundo eleitoral.
Fundão eleitoral. Fundão eleitoral o quê? 5, 6 bilhões? O orçamento de saneamento do Brasil é 500 milhões.
Que seja 1 bilhão.
A lei Rouanet aprovada esse ano foi 1 bilhão. Saneamento é 500 milhões.
É isso.
Ah, não, porque tem que estimular a cultura. Eu concordo.
E uma coisa importante para vocês entenderem. O podcast Banânia S.A. fala sobre a Banânia. A história da Banânia tem muito tempo. Isso está errado há muitos governos e vai continuar errado por muitos outros. Então a questão é, nunca se esqueça disso. Ninguém está certo e todo mundo está errado. Essa é a mensagem linda. Fundamentalmente problemática.
E quando você percebe que, assim, de novo, fica nessa coisa de ficar brigando um com o outro, que não sei o quê.
Vamos trazer alguém que não tem solução para um negócio que não foi solucionado e que nunca... Enfim,
não,
né?
Não, mas não é isso, assim, em vez de...
O pessoal acha muita solução mágica. Por exemplo, o pessoal vira e fala, Pedro para presidente. Cara, o que ele vai fazer? Ele vai entrar lá, vai ter um monte de filho da
puta. Eu acho que vão matar.
Vai se matar. Ou você vai se matar com 15 tiros nas costas, né? Porque você vai chegar lá, vai ter uma porrada de gente que não vai deixar você fazer nada, que é da mesma família há 40 gerações se fudendo no Brasil, porque tem alguns casos que você fala, peraí, essa família veio pra cá quando? Aí você começa a olhar e fala, gente, nunca saiu daqui. O Brasil, começa em 1500. Você vê que a família já está...
mas assim, antes de entrar nessas teorias, eu acho que eu realmente ia ser morto se eu fosse eleito.
Ia.
Mas pra qualquer cargo, na verdade.
Você ia.
Mas leiam o discurso de posse de qualquer presidente. De novo, qualquer lado, se você gosta do lado A, do lado B. Porque o meu bandido milionário é menos bandido milionário que o seu bandido milionário. Tá, olha o discurso que todos eles têm que fazer. Se eu não me engano, é na Câmara lá. Quando eles assumem. A primeira coisa que eles falam é sustentar a união. Antes de qualquer coisa. Não vai ajudar o país, não ajudar os pobres, não é melhor.
Primeiro proteger o próprio governo.
E você imagina o seguinte, se o aumento de salário e tal, de funcionarismo, gasto do governo, fosse proporcional ao crescimento da economia. Não seria legal? A economia cresceu 3%. Então os gastos do governo vão crescer 3%. E na verdade, assim, isso já acontece, só que eles querem aumento além disso, né? Então, assim, o país ele tá falido ou não, os impostos aumentam. E as pessoas não entendem porque tá tudo ficando tão caro.
Eu acho interessante, que a gente não vai se aprofundar nisso. Mas em algum momento a gente pode falar que isso também acontece lá fora. E assim, eu sou ousado o que eu vou dizer. Mais hora ou menos hora, essa conta vai chegar pra um negócio chamado Estados Unidos, né? Que parece infalível, parece indestrutível, mas esse ano foi um ano onde ficou muito mais documentado o tamanho da dívida dos caras, o tamanho do mais dinheiro pra gastar, vindo de nada, que eles metem, né? Porque eles têm uma fé de que eles nunca vão falhar e a dívida deles só vai aumentando. E eles, tipo, podemos aumentar o nosso espaço para ter ainda mais dívidas? Podemos! E fica tudo em silêncio.
Só para vocês entenderem, os Estados Unidos sempre... Inclusive, quando eu tava na escola, era criança, falaram que os Estados Unidos sempre teve uma dívida muito alta porque é a porra dos Estados Unidos.
Vai cobrar, isso!
não tá tão preocupado, ele vai ter dinheiro para pagar. Só que a dívida cresceu muito.
É maior que o próprio Estados Unidos, né? A dívida, né?
Não, mas acho que passou de 100% mesmo. E assim, o PIB dos Estados Unidos é algumas centenas de vezes assim, mais... Então, mais que isso, é centenas e centenas. Mas enfim, acontece o seguinte. Os Estados Unidos não têm um processo de aumento automático de dívida. Eles têm um teto ali que precisa ser aprovado quando aumenta. Não é que nem o Brasil. Foda-se. Imprime e manda lá o pessoal lucrado no Nubank. Tá. Não, lá eles têm que aprovar quando isso acontece. E lá tá tão encaralhado porque os Estados Unidos simplesmente não param de gastar dinheiro. E com que as pessoas não sabem exatamente, porque tem muita coisa, segredo de Estado, segredo militar, segredo de segurança nacional.
Sim.
E segundo que, assim, lá tá acontecendo, só que lá eles têm uma noção de absurdo um pouco mais sofisticada do que a nossa. De que, pera, por que, que tem todo funcionário público ganhando tanto dinheiro? Eu recebo meus impostos. Então eles têm uma consciência maior. E americano tem muito essa paciência, né? Especialmente esses estados aí dos rednecks da vida, sabe? Eles... Como é que é?
Cara, olha, olha isso aqui. Eu fui pesquisar, até o nosso amigo aqui falou... A dívida dos Estados Unidos é um assunto complexo e controverso. Você fala, quando um robô fala isso, é que fudeu. Ó, o Departamento do Tesouro americano diz que em 31 de janeiro de 2022, a dívida era de 30,01 trilhões. PIB na mesma época, 22,72.
Era, passou.
Passou feio.
É, isso
passou
não é,
longe,
é, então, isso não é tão absurdo assim, porque o Japão tem, acho que mais de 2-3 vezes o PIB de dívida. Mas é, eu, ou seja, tem um teto depois de
100%. Ah, não, o Japão era quase duas vezes. Eu lembro que era tipo 150, 170, se tá certo.
Sim.
Mas eu não lembro quanto tá hoje.
É, só que os Estados Unidos não é a maior economia do mundo, né? Que tem a moeda lastreada em tudo, então... isso passa a ser um problema. E...
A prática é que os Estados Unidos é a casa da moeda do mundo, né?
E só sabe isso. Uma coisa que o Estado te convenceu também? Ao Pedro Libertar. Não. O Estado te convenceu que, assim, não parece tão absurdo, mas é absurdo, que o percentual de risco de dívida é calculado em relação ao PIB. Só que a dívida é toda do Estado. Então, assim, quanto que é o PIB dos Estados Unidos aí?
O PIB tava em 20 trilhões e lá vai caralho, a dívida em 30 trilhões e lá vai caralho.
Tá, vamos supor que a imposto dos Estados Unidos, a taxa...
Isso 2022, tá, gente?
Não, como é que é o nome? O imposto total dos Estados Unidos será 40%. Tá 20, então são 8 bilhões de imposto. Só que a dívida é
trilhões,
30. Ele trilhões. Não paga...
Trilhões?
Não, trilhões, é. Ele não paga dívida com PIB, porque o dinheiro não é todo dele. O dinheiro a dívida é toda do Estado. Então vai,
20%... Morreu, tem alergia a imposto.
20% ali de PIB. E 20 bilhões de PIB. 20 trilhões, que é um número muito grande. Vamos lá, 20 trilhões de imposto. 8 trilhões não. Caralho.
É ruim, né? Senhoras e senhores, esse é o Banana S.A. fritando a mente das pessoas... Ó, desde já, eu só quero deixar uma coisa pra vocês antes que ele chegue na conclusão da mente dele. Ele confundiu tudo já. Porque é muito trilhão, é muito dinheiro.
Não, e minha cabeça tá funcionando quando eu pego a rinite. Vou tentar de novo.
Antes de terminar, não se esqueça. 7h57 da manhã, de sábados, é quando esse podcast vai ao ar. Então sempre esteja ligadinho com a sua bandejinha de cereal, já cagando no trabalho. 7h57 pra começar a ouvir e começar a trabalhar.
Por que 7h57? Porque, não sei.
7h57. Sábado 7h57. Sábado 7h57. Vamos lá.
Vamos lá, conta básica. 20 trilhões é o PIB dos Estados Unidos. Vamos supor que o imposto lá total seria 40%. 8 trilhões. A dívida é 30. Então, para pensar assim, se o Estado americano ficasse 3, 4 anos sem gastar nada com nada, nem militar, nem funcionário público, nem estrada, nem nada, em 4 anos de imposto ele pagaria. Só que eles calculam pelo PIB. Aí não fica tão absurdo. Porque assim, se a carga tributária... Ah, esse que era o nome que eu tava querendo. Carga tributária é 40%, então é 40% do PIB. Só que a dívida é calculada também no PIB. O PIB é o país inteiro.
E é um número falso, porque é um número de lucro. É um número de posse gorda, né?
Exatamente.
Da coisa.
Que riqueza criada querendo.
É tipo sua casa. Você não pode usar sua casa para pagar o Netflix.
É, 2022 ali foram 8 trilhões, supondo. 8 trilhões de carga tributária. Foi tudo que o governo arrecadou. E a dívida dele tá em 30. Ele não paga a dívida com PIB, ele paga a dívida com imposto. Porra. Então ele precisa de 4 anos sem gastar um centavo com nada para pagar a dívida.
Deixar de
é muito mais absurdo.
É mais ainda.
Porque na prática, para pensar, é literalmente 4 vezes o que o governo arrecada. E as pessoas não falam. Então no Japão é pior ainda, para pensar.
Não, o Japão é sustentável.
Deve ser 10, 15 vezes a arrecadação do Japão, tá? Porque o imposto acho que não é tão alto lá. Mas então assim, esse negócio tá chegando, a dívida tá chegando em 100% do PIB. Só que o PIB não é o que o governo arrecada, ele arrecada só a carga tributária. Se a carga tributária é 40% e tá chegando em 100%, o governo ele deve 2,5 vezes o que ele arrecada por ano.
Nossa
Senhora. Em todas as esferas. Em tudo. Do lápis da criança da escola ao salário do presidente. Se nada for gasto, 4 anos para pagar a dívida. É isso. Então é muito mais absurdo do que parece. Ele não vai pagar a dívida com o dinheiro da população. Quer dizer...
Isso é desespero. É, vai!
Não, tô dizendo assim, ele não vai pegar a conta bancária do cara que já pagou imposto pra pagar. Isso não existe. Então ele vai pagar... Não dá ideia. Deveria pagar somente com o imposto.
Não dá ideia. Não dá ideia.
É, isso acontece, né? Esses países bem civilizados, assim, que nem o Brasil em 1992, né?
É.
Quer saber? Só poupança é minha.
Tchau!
Não, beleza. Faz aí, eu tenho certeza que é pro bem do país. E se o país tá bem, eu tô bem.
Ouso dizer que o lance do só poupança é minha acontece todos os dias, mas não é no sentido de conta bancária. Senhoras e senhores, este é o Banana S.A. Eu sou o Adriano Ponte.
Eu sou o Pedro Cipolli, também conhecido como arroba Pedro Cipolli Oficial no Instagram. Eu não posto quase nada, porque ultimamente eu tô bem pouco criativo. Mas quando eu postar, eu acho que você vai gostar.
É.
Só não sei quando isso vai acontecer.
Estamos no Instagram, não se esqueça que estamos no YouTube também. E caso você esteja com vontade de deixar um comentário, deixa aí, porque sempre funciona, não dá um centavo a mais, mas a gente
e
lê.
E outra.
É. A gente inclusive esqueceu de ler hoje, porque eu vi que tinha mais alguns comentários pra gente trazer.
A gente desembestou nesse, né?
A gente desembestou, a gente foi embora, a gente esqueceu
completamente. Você vê a importância de fazer um comentário bem, né? Bem estruturado, assim. Mas, se você discorda, se você concorda, se você tem algo a acrescentar, vamos fazer uma conversa educada. Ah, porque não sei o que, eu não concordo. Não concordo, explica por quê, que não precisa brigar. Não sei desses caras idiotas, ele B, pronto, nunca mais se fala.
Né? Não. E não. Vai embora.
Não, caralho. Não te amo, não gosto mais de você. Você era minha amiga há 20 anos, mas quem que você vai votar? Ah, que absurdo, isso não é possível. Isso não é amizade de verdade, pessoal.
Tchau, pessoal. Até a próxima!